um gênio do mal criou uma droga capaz de reduzir toda a humanidade à obediência absoluta. Sobrou para uma turma de adolescentes de um colégio paulista de elite enfrentar esse vilão.
Foi com essa metáfora sobre a censura que o Pedro Bandeira escreveu um dos seus maiores sucessos, A Droga da Obediência, que é o primeiro da série dos personagens dos caras.
Já faz 38 anos que o romance chegou às livrarias, mas o autor acredita que a história é mais atual do que nunca, diante de casos como o do ex-prefeito do Rio de Janeiro, que mandou recolher das prateleiras um quadrinho com um beijo gay.
É função dos escritores escreverem aquilo que eles acham que devem escrever. A liberdade de criação é a coisa mais linda do mundo. Eu faço sucesso com um livro em que eu faço uma metáfora da censura, que é a droga da obediência, alguém inventar um remédio para fazer todo mundo ficar obediente. Eu pude, graças à literatura, me fechar do que aconteceu comigo em teatro e em jornalismo.
Além de escritor, o Pedro Bandeira também foi jornalista durante a ditadura militar brasileira e trabalhou com o teatro. Ele acaba de completar 80 anos e é consagrado como um dos escritores de literatura infanto-juvenil mais lidos do país, com 130 livros publicados e 28 milhões de exemplares vendidos. O Fantástico Mistério de Feiurinha, A Marca de uma Lágrima e a série Os Caras, que tem A Droga da Obediência, A Droga do Amor, entre outros, são alguns dos sucessos dele.
Para essa comemoração de 8 décadas do autor, o Pedro Martins, repórter da Ilustrada, conversou com ele sobre o uso das redes sociais como o TikTok, a literatura de Monteiro Lobato, racismo e a educação brasileira durante o governo de Jair Bolsonaro.
No episódio de hoje, a gente vai ouvir os melhores momentos da conversa entre os dois e entender como o escritor analisa sua própria trajetória e a do Brasil nas últimas décadas.
Esse é o Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, com episódio novo toda quinta, às 16h. Eu sou a Marina Lourenço.
Eu sou a Carolina Moraes, e a edição do programa é da Laila Mowallen, que é uma das primeiras adolescentes que desvendou os mistérios das histórias do Pedro Bandeira. Vamos ouvir a conversa com o Pedro.
Pedro, é o seguinte, estava dando uma olhada, o senhor entrou com força para as redes sociais durante a pandemia, né? De onde surgiu, assim, essa ideia?
Quando veio a pandemia, meu filho resolveu me ajudar. Meu filho é administrador de empresas e tal. A gente já estava pensando em fazer. Aí a pandemia trouxe uma grande perda na economia brasileira. Aí escolas fechadas, foi uma grande queda na venda de livros comprados pela escola, né? Então, eu acho que na hora que as coisas estão ruins, é a hora de você remar. Então, resolvi, com a ajuda do meu filho, entrar pesado, entrar me comunicar com o meu leitor. E comunicar-se com ele é muito bom. Se ouve coisas, você ouve sugestões. É muito enriquecedor, é muito gostoso. Dá um trabalho doido. Mas é um trabalho agradável. Você fica o tempo todo sempre escrever coisas, pode opinar. Eu posso agora opinar sobre a guerra, eu posso opinar sobre a volta às aulas, o que a pandemia nos trouxe.
Eu ia perguntar isso para o senhor, assim, né? Porque um dado recente é que mais de 40% das crianças brasileiras entre 7 e 8 anos, ou seja, né, muitos dos seus leitores, não estão aprendendo a ler nem a escrever. Em 2012, essa taxa era de 28%, ou seja, tem aumentado no Brasil a quantidade de crianças que não sabem nem ler nem escrever, né? E aí eu queria te perguntar, assim, por que será que as crianças estão tendo tanta dificuldade, assim, para aprender?
Nós sabemos que a educação no Brasil jamais foi prioridade. Nós sabemos que, quando o Machado de Assis escrevia suas obras-primas, não havia mais de 300 senhores no Rio de Janeiro capazes de ler o romance dele. Tá? No começo do século XX, nós tínhamos assim 90% de analfabetos. Quando eu estudava, década de 50, por exemplo, a metade da população brasileira era composta por analfabetos totais. A gente briga com os argentinos. Os argentinos têm 5 prêmios Nobel. Nós temos, deixa eu contar, zero. Zero. Nem concorrentes a gente tem. Então, gente, o problema nosso é de educação, ciência e tecnologia, embora ciência seja um dos inimigos atuais, né, da cultura brasileira. Né?
Por falar nisso, assim, os seus livros são sempre comprados, né, pelo governo federal, por meio do PNLD, para serem distribuídos em escolas públicas e tudo mais. E muito se diz que o governo atual despreza a educação. Né? O senhor notou alguma diferença em relação aos governos anteriores a partir das próprias compras de livros? Se isso aumentou, se isso diminuiu?
Olha, Pedro, o ministro da Educação atual, ele diz: criança, para aprender, tem que sentir dor. Assim, escravo para trabalhar tem que sentir dor. Sabe, nós estamos no século XXI com essa mentalidade no Ministério da Educação. Na verdade, há verbas para compra de livros e há solicitações para compra de livros e de distribuição para as crianças, ainda eu acho que em qualidades inferiores, há a montanha de crianças incapacitadas de gastar R$50 num livro. Porém, essa política, por sorte, quando eu comecei a escrever, a política de compra de livros para distribuição às escolas era feita pelo MEC. Eu sabia de corrupção enorme. Por sorte, isso mudou. Então, o professor escolhe. Isso foi muito bom. Isso impede corrupção. Inclusive, é totalmente proibido até as editoras fazerem propaganda desse livro que pode vir a ser comprado. Tá? O livro tem que convencer o professor. E aí foi bem. Veja, só na parte de livro didático, a distribuição tem sido grande. Isso fez, apesar de tudo, que a educação brasileira melhorasse. Não tanto quanto eu gostaria ou você gostaria, mas melhorou. Melhorou. Melhorou muito até o nível de leitura dos mais jovens. Certamente, eles passaram a ler muito mais que as suas gerações anteriores. Agora, claro, nós devíamos, em primeiro lugar, como em alguns países se faz, a educação e a saúde não pode depender de governo. Tem que ser feito por políticas de Estado, políticas que independem de quem está no poder. Tá? Quem sabe tratar são os médicos. Quem sabe educar são os educadores.
Pedro, você estava comentando, né, do nosso atual ministro da Educação e tudo mais, que tem esse posicionamento que o senhor estava descrevendo aqui agora. É nesse aspecto, senhor, que a gente regrediu um pouco? Porque é isso, né? Os dados mostram que a gente regrediu. De onde você vê as razões dessa regressão, assim?
Nós regredimos justamente por não dar atenção ao pior. Se eu tenho 3 filhos, 2 acabaram de almoçar e o terceiro não almoçou ainda, eu tenho que dar comida para quem? Para quem já almoçou ou para quem não almoçou ainda? Nós realmente não temos a política de trabalhar sempre o mais fraco. E a minha esposa, quando começou como educadora, ela pegava casos difíceis e uma vez escreveu mendigo na lousa e um aluno falou: ah, professora, está errado, é mendigo. Ela não disse está errado. Ela disse, algumas maneiras de a gente pode escrever mendigo. Mas a maioria, sabe, escreve sem esse N, viu? Pronto. Agora, você vai dizer, o idiota não é... Pronto, o cara já se sente ofendido, porque a cultura dele foi ofendida. Ele tem alguma. Parta da cultura dele e vamos embora. Respeite, inclusive, a fraqueza dessa criança. Ela pode ter essa fraqueza, mas ela tem uma potencialidade enorme. Esse aluno, um tratamento especial, vai para frente. Claro que as dificuldades de saúde e tal, aí nós teríamos que ter muito acompanhamento. É caro, claro que é caro. Por isso que eu digo, tem que ser política de Estado, tem que ter continuidade. Cadê a política do MEC para enfrentar o desafio da pandemia? O de 2 anos e meio perdido na vida de uma criança. Na minha vida, sou um velho, 2 anos e meio eu posso aproveitar para ler ou fazer o diabo. Mas para uma criança de 5 anos, melhor momento da vidinha dela, ela não pôde conviver com os colegas, brincar, falar besteira com os colegas, brigar com os colegas, aprender a conviver. Isso fora a escola, a própria convivência, gente.
Como que o senhor enxerga esta onda de cancelamento de livros e de outras obras artísticas que a gente está vivendo atualmente?
Olha, Lobato é o berço da literatura infantil no Brasil. Que ele era um homem amargo, de pavio curto, que falava besteira para cachorro, escrevia besteira para os seus colegas. É verdade, por que eu vou negar isso? Ele era. Muita gente pensava como ele, só que ele falava de modo mais duro, mais incisivo. Agora, isso não impedia que ele escrevesse bem para cachorro, viu? Ele me fez muito bem na infância. Não havia literatura infantil juvenil brasileira. Então, eu, claro que comecei por ele, e por algumas adaptações que já havia, sei lá, de contos clássicos, Cigarra e Formiga, etc. Mas eu me apaixonei pela Narizinho, foi a minha primeira namorada imaginada foi na Alizinha.
Como é que você acredita que a gente tem que lidar assim, com essa... Por exemplo, né, os eleitores criticam muito alguns trechos de Reinações de Narizinho, em que a Emília chama a tia Anastácia de negra beiçuda, por exemplo.
Pois é, o problema do Reinações, na minha opinião pessoal, tá? Ele escreveu um livro genial, o primeiro livro, que eu adaptei e está agora sendo vendido, que é Narizinho, a menina mais querida do Brasil. É onde a Emília apenas aparece. Não há mais nada. E o livro foi um sucesso tão grande. A gente fez um cálculo aí, que tem gente que fez, não eu. Pela população brasileira, pelo número de pessoas alfabetizadas no Brasil, ele rendeu muito mais que o Harry Potter. Praticamente qualquer pessoa que sabia ler mal leu o primeiro livro. E aí ele pegou o sucesso e fez mais do mesmo. A continuação não é boa. Não é boa, é forçada. Emília nasce como... Eu acho que ele era meio freudiano, porque... O ego é Narizinho, tá? O id é Emília. A civilização é o superego para impedir o id de explodir. Então, ele é apenas o id. Mas o id Narizinho jamais xingaria de Anastácia, porque ele adorava a Anastácia. A Anastácia amava Narizinho. Então, ele errou. Ele errou. Na minha opinião, errou. Emília não está certo. Se ela é, viveu sempre com o Narizinho e, de repente, aparece a falar, por que, que ela não parece mal educada? Narizinho gostaria de ser mal educada? Gostaria de xingar a tia Anastácia? Gostaria de fazer as maldades que ela faz? Não. Narizinho é um anjo. Certamente o ídolo de Narizinho não é esse. Aliás, eu para mim, na minha opinião, Lobato era o seguinte. Ele diz, ele era um racista miserável. E ele põe lá, Narizinho tinha pele cor de jambo. Ninguém vê jambo. Jango é preto avermelhado, e muito preto. Narizinho era negra. Eu pedi para o ilustrador fazê-la negra, ele não deixou, não fez. Está escrito, ele escreveu que ela era negra.
E para escrever as releituras, o senhor acabou suprimindo, né, essas passagens, por exemplo, tia Anastácia, sua negra beiçuda, que hoje as pessoas consideram preconceituosas. E
mas eu suprimi original, porque é a segunda parte. Que ele escreve a partir de 31. Aí eu acho que ele errou. Está ruim. Ele, inclusive, errou a própria Emília, que ele mesmo criou. Seria muito mais interessante se ela falasse coisas engraçadas, como criança fala. Criança fala bobagenzinhas. Não, ela é mal-humorada. Quem viu as adaptações, aquela atriz maravilhosa, se não me engano, é Dirce Migliaccio, pequenininha, ela fazia uma Emília que estava assim, de cara feia. Como? Por causa disso? Mas ele errou ao criar isso. Não pode, não é assim a personagem. Eu dormi com essa personagem, eu reli, eu sei. Nossa, é brilhante. Só que ele devia fazer outras histórias, como eu fiz. Meus livros fizeram sucesso, eu fiz outras histórias. Você fazer mais do mesmo, até o Coppola errou, porque ele fez dois filmes geniais do Chefão, aí fez o terceiro, botou a filha dele, fez uma porcaria, entendeu? Não dá, não é para continuar. Tá perfeito, deixa lá, faz outro.
E por outro lado, Pedro, você acredita que, por exemplo, essa obra original do Monteiro, né, que é essa obra que tem esses problemas, ela deve continuar a ser lida sem nota de rodapé, por exemplo, porque criança não lê nota de rodapé. Como é que a gente pode explicar para uma criança que esse trecho, por exemplo, não é um trecho legal?
Essa que eu deveria ou proibir que se publicasse Mein Kampf, ou publicar Mein Kampf com explicações. Deixe Mein Kampf. Há muitos estudiosos que querem ler, sei lá. Deixe Mein Kampf. Vai proibir? Deixa lá. Se quiser ler, leia. Faz parte da história. Deixa lá.
É função também das histórias para crianças, por exemplo, abordar temas como sexualidade?
É função dos escritores escreverem aquilo que eles acham que devem escrever. A liberdade de criação é a coisa mais linda do mundo. Eu faço sucesso com um livro em que eu faço uma metáfora da censura, que é a droga da obediência, alguém inventar um remédio para fazer todo mundo ficar obediente. Eu pude, graças à literatura, me fechar do que aconteceu comigo em teatro e em jornalismo. Então, eu acho que liberdade aos autores. As próprias editoras, eu me lembro, uma grande editora, que ela não existe mais, porque ela foi tão vendida que só mantém o nome. É um grande autor, amigo meu, escreveu um livro chamado Meninos Sem Pátria, que era sobre os meninos que estavam tendo que viver em outros países, sem passaporte, porque os pais tiveram que fugir O dono da editora, o cara mais famoso na época, proibiu o livro, não saiu. Só quando ele morreu que a editora publicou esse livro. E é um best-seller até hoje. Havia até as editoras tentavam não pôr. Mas hoje, olha, tem muita editora pequena que está crescendo graças a dar bola para essas coisas. Faz o que for. Porque, inclusive, o menino que não é, não está no LGBT, ele precisa ler para saber o que é. Entendeu? Ele precisa ler. E ler um artista escrevendo sobre isso. As verdades. O livro é um espelho. E tem que haver espelho para todo mundo. Precisamos que essas pessoas, inclusive, escrevam. Por exemplo, eu tenho muito poucos colegas negros. Muito poucos. Sabe, eu tinha um grande que faleceu. Tem o Júlio Emílio Brás, que é um grande escritor. Mas tem pouquíssimos escritores negros. Eu já vi escritor colega gay que se finge, que não se declara, porque ele sabe que vai sofrer, ele sabe que vai sofrer preconceito. A coisa está caminhando, mas muito mais devagar do que eu e você gostaria, Xará. Até hoje, você quer o teu um grande texto de autor negro, você tem que ler a Carolina Maria de Jesus. Você tem que ler ela. Tem poucos falando da verdade da situação deles. Porque se eu escrever, é falso, porque eu não entendo. Eu não posso escrever sobre aquilo que eu não entendo.
O senhor pretende entrar para a Academia Brasileira de Letras, Pedro, para a ABL?
Eu não quero entrar nem para a Academia de Sambista, cara. Que academia? Que academia o quê? Reunião de algumas pessoas. Quer se reunir, reúnam-se. Não tenho nada com isso. Mas entrar para uma academia que eu tenho que mudar para o Rio? Imagina. Moro em São Paulo e São Roque. Moro entre São Paulo e São Roque. E daqui não quero mudar de jeito nenhum. Eu não tenho nenhuma intenção de entrar em nada. Entrar em nada, eu não entraria.
Depois de mais de 130 livros, do que o senhor ainda não falou e quer falar? Ou melhor, né, do que o senhor ainda não, sobre o que ainda não escreveu e ainda quer escrever?
Eu sempre escrevo sobre liberdade. Sempre. Todo meu livro aqui ali é de autoestima do meu leitor, é de humildade, justiça e tudo mais. O problema maior no juvenil é que toda a história tem que ter um enredo meio misterioso. E às vezes eu não consigo escrever porque eu não consigo inventar uma história, um crimezinho novo e tudo mais. Então eu estou fazendo muito para o infantil. Eu estou me divertindo muito para trabalhar para o infantil, desde a creche, que eu não tenho muita coisa para creche, para criança pré-alfabetizada. Então estou fazendo coisas assim, estou me divertindo demais, demais. Mas não sei, eu também estou com a ideia de mais um livro. Eu fiz um livro do Sherlock Holmes, né? E eu ando querendo fazer de novo, viu? Eu não sei se vai sair, mas eu tenho uma mania que é Dom Casmurro. Eu amo Dom Casmurro, é o livro que eu mais releio da minha vida. E eu cismo que a Capitu não deu para Escobar. É fofoca do Zé Dias. Ela não deu. Então, eu pesquisei muito o livro e achei para achar explicações dele sobre isso. Mas fazer um livro publicando isso, eu acho mijo. Então, eu descobri, estou tentando fazer com que Sherlock Holmes... O livro acabou de sair em 1899. E o Sherlock Holmes, sabe-se lá por quê, ele leu. Ele sabe tudo, então ele deve saber ler português. E acha que aquele livro merece uma investigação para ver se ali tem pistas que provem ou não provem a traição de Capitu.
E para fechar a nossa conversa, Pedro, o senhor vive de literatura hoje, né? De direitos autorais, né?
Sim.
O senhor acredita, então, que isso quebra a ideia do que o brasileiro não lê?
Olha, o brasileiro que sabe ler, o problema é que ele não sabe ler. A escola não permite que ele saiba ler. Por exemplo, eu não tinha dinheiro para comprar livro quando eu era pequeno, quando eu era jovem, vai. Mas aí eu dava um jeito de cobrar dos meus colegas para ajudar a estudar, e eu achava que era professor, né? Eu auxiliava a leitura dele, eles me davam os dinheirinhos. Eu comprava meus livros, sempre comprei. Sempre comprei. O problema é que eu sabia ler, mas o presidente não sabe. Não sabe. Eu tenho várias teorias que você deve acompanhar, né? Como a história da leitura foi defendida com a ajuda da religião, na religião judaica e a religião inventada por Lutero, que são duas religiões que você precisa saber ler bem e ler muito para poder ter aquela religião. Então, os judeus sempre leram, e ao ler, eles são um povo muito mais culto que os outros. Eles são menos de 0,5% da população mundial. No entanto, 30% dos prêmios Nobel foram ganhados por pessoas judias. Porque a cultura é tudo para eles. É a única coisa que, quando eles são expulsos, eles podem levar. Tá? Para nós não é a terra. Entendeu? Então eu posso ser burro. E esse é o problema. O brasileiro que sabe ler, lê. O brasileiro que não sabe, não lê. Ah, Mas ele é um analfabeto, você sabe? Ele tem dificuldade para acompanhar uma novela de TV. Ele não tem um diverso vocabulário para entender o que aquelas pessoas estão falando. Um analfabeto não entende a ironia de uma piada. Não entende.
O problema, então, assim, para o brasileiro ler menos, né, do que em outros países e tudo mais, muita gente fala que o livro é caro. Será que é o livro que é caro? Será que é o analfabetismo funcional?
O Brasil é um país que deu certo como subdesenvolvido, né? Poucos países conseguiram dar tão certo para serem ruins e fracos, mas deu. Então, é muito importante que o povo continue não culto. É muito fácil dominar uma pessoa não culta. É muito fácil, ele não entende o meu discurso como político. Mas aquela história do clientelismo que sempre existiu, das mentiras que se contam, você sabe que hoje em dia a internet está enchendo essas pessoas pouco cultas de mentiras e vão obter o voto dessas pessoas. Então não podemos deixar que eles sejam. Não podemos deixar. Nosso projeto tem que dar certo. Essa é a nossa intenção, sempre foi no poder brasileiro. Agora, as minhas professoras, minhas, porque são minhas irmãs, estão sabotando essa ideia. Estão criando gente que sabe ler cada vez mais. Elas são perigosas. Chegamos, a gente chega mais devagar que o Japão ou a Coreia, mas chegaremos. Eu não verei, mas tenho esperança. Eu vivo de esperança. Vivo de esperançar.
Mas antes de ir embora, fica aí que tem as dicas da semana. E aí, Carol, o que você vai indicar pra gente hoje?
Bom, eu vou voltar na minha programação de exposições, que eu acho que nas últimas vezes eu acabei não falando sobre elas, mas vai ter uma que eu acho que vai ser bastante especial, que vai acontecer na Fortes, que é uma galeria que fica ali na Barra Funda, e eles estão propondo um diálogo entre duas artistas bem importantes. Uma delas é brasileira, que é a Leda Catunda, bem conhecida por aquelas obras moles, né, as pinturas moles que ela chama, e eles propuseram que a Leda fizesse um diálogo com a Judy Chicago, que é uma pioneira da arte feminista, é uma artista americana super importante, que tem trabalhos muito emblemáticos. Um deles é aquela, não sei se você já viu, Marina, mas é uma mesa, chama Dinner Party esse trabalho, que é uma mesa que propõe um banquete homenageando mulheres, e os pratos que estão nessa mesa têm esses formatos de vulvas, vaginas, enfim. É um trabalho muito interessante. E trouxeram agora obras da Judy pra Fortes, pra fazer essa exposição em conjunto. E a Leda Catunda fez obras para essa exposição especificamente, para travar esse diálogo com a Judy Chicago. Eu acho que vai ser algo, achei bem interessante a proposta. E tem também trabalhos importantes da Judy lá. Um deles é o Mother India, que faz um retrato da mulher assim na Índia, de como o nascimento é visto, como o parto é visto, a menstruação, enfim. Tem algumas obras também de um projeto famoso dela que chama Birth Project, que é justamente um estudo que ela faz sobre imagens de parto, de nascimentos, e até por se deparar com uma falta desses registros visuais, ela faz essa produção em conjunto com outras mulheres, com tecelãs, são trabalhos feitos nesses tecidos, com essas costuras super especiais. E eu adoro assistir entrevistas com a Judy Chicago, ela é uma pessoa muito interessante de se ouvir, muito divertida também. Tem vários deles no YouTube, então minhas dicas são essas, assim, vejam um pouco essas entrevistas com a Judy, e se puderem, visitem a exposição dela com a Leda Catunda na Fortes, que é uma galeria ali na Barra Funda, em São Paulo. E você, Marina, qual que é a tua dica essa semana?
Carol, aproveitando, respondendo a sua pergunta, esse trabalho das vulvas, na verdade, ele já foi muito compartilhado pelas redes sociais, né? Não sei se é só na minha bolha, pelo menos, mas eu cheguei já a ver algumas vezes as pessoas compartilhando, e realmente é muito interessante, é super legal. Parabéns pela dica aí da semana, que é realmente bem interessante. Bom, a minha dica essa semana é sobre um espetáculo que eu assisti para escrever uma matéria para o Guia da Folha, que é A Família Addams. É um musical que chegou no Brasil 10 anos atrás e fez um sucesso, foi uma febre, assim, um sucesso de vendas, ficou muito tempo em cartaz. E agora ele tá de volta, mas com uma montagem muito diferente. Eu fui assistir e tá com piadas com termos mais atualizados, tá bem engraçada. A peça é protagonizada pela Marisa Hort, ela faz a Mortícia, e pelo Daniel Boaventura, que faz o Gomes Adams, né? A família Adams, enfim, dispensa grandes apresentações, são personagens que estão há muito tempo aí, há décadas, desde os anos 60, inspirando séries de TV, filmes, musicais. No Brasil, a versão brasileira do musical da Broadway fez muito sucesso, e agora essa nova montagem, segundo inclusive a própria Marisa Hort, que eu entrevistei, tá mais sensual, tá com sexy appeal mais forte, e tá super lindo, assim, o cenário, é um cenário deslumbrante, assim, tem a mansão super macabra, gigante, enorme, uma mansão que abre em diferentes lados, você fica encantado, tem muitos efeitos visuais também na peça, a gente vê, tipo, quadros que estampam, assim, as paredes da casa, sempre se mexendo, tem serpentina sendo jogada pra todo que é lado, tem fogos de artifício no meio do espetáculo, é muito divertido, muito engraçado, e une a família inteira, todo mundo gosta, todo mundo acha super excêntrico, e vale muito a pena conferir.
Boa. Onde vai ser, Marina?
Estreia essa semana no Teatro Renault, tem diferentes horários, diferentes sessões, então não perca.
Muito bem. Esse foi o Expresso Ilustrado, podcast de cultura da Folha, com episódio novo toda quinta, às 16h. Eu sou a Carolina Moraes.
Eu sou a Marina Lourenço, e o episódio de hoje tem a edição da Laila Moalem. Um beijo e fiquem bem até semana que vem.
Até, tchau, tchau.
Tchau.